notícias na ERT, edição de António Feliciano.
Está reforçada a tendência de diminuição do número de infecções diárias Covid-19 no Conselho de Tomar no decurso dos últimos 7 dias. Com o final desta avaliação, nesta sexta-feira, precisamente, foram detectados 3 contágios em território nabantino, sendo que na semana anterior, como comparação, houve nota para 8 casos. Para além disso, há 8 dias consecutivos que Tomar não tem mais do que 1 caso diário. Até agora, desde a chegada da pandemia, foram descobertas 2.474 infecções, das quais 12 estão ativas. Segundo a recente atualização da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, 2 pessoas estão sob vigilância ativa. Há a saudar a recuperação confirmada de 2.407 pessoas que já estiveram infectadas. Nunca é demais recordar-se. As restrições à circulação entre concelhos no período da Páscoa irão começar na próxima sexta-feira, dia 26 de março, e prolongam-se até 5 de abril. Esta medida, decretada pelo Governo, visa evitar a repetição daquilo que correu mal por ocasião do Natal, altura em que houve registro para uma indesejada movimentação e aglomeração de pessoas, factos que estiveram na origem da terceira fase da pandemia no nosso país. Para evitar esse potencial aumento de casos diários, o Governo determinou assim que entre 26 de março e 5 de abril fique proibida a circulação entre concelhos, sendo que até essa data também está em vigor o dever geral de recolhimento. Entretanto, já neste fim de semana em curso, recorde-se que também é proibido circular entre concelhos, medida em vigor até às 5 da manhã desta segunda-feira.
Rádio Web, a primeira a informar.
Foram detectadas mais 2 infecções Covid-19 no Médio Tejo, precisamente nos concelhos de Torres Novas e Abrantes. Há nesta altura 63 contágios ativos, do total de 12.701 registados desde o início da pandemia. O número de recuperações, 12.248, não sofreu alteração, assim como o total de óbitos, que se cifra em 375 vítimas desta doença. Perante este recente boletim da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, Torres Novas continua como o concelho com maior número de infecções ativas, num total de 19, seguindo-se Abrantes, com 14, e Tomar, com 12. Eis os dados atualizados desde o início da pandemia. Ora, em 2.993 infecções, 2.907 recuperações, 83 óbitos, 4 infecções ativas. Tomar, 2.474 casos, com 2.407 recuperados, 55 óbitos, 12 infecções ativas. Torres Novas, 1.976 casos, 1.897 recuperações, 60 mortes, 19 infecções ativas. Abrantes, 1.508 infectados, 1.425 estão curados, a alimentar 69 mortes, 14 infecções ativas. Entroncamento, 1.090 infecções, 1.058 recuperados, 21 mortes, 5 infecções ativas. Alcanena, 1.017 casos, 970 recuperações, 38 vítimas mortais, 3 infecções ativas. Ferreira do Zêzere, 612 casos, 591 dos quais recuperados, 17 vítimas mortais, 4 infecções ativas. Mação, 427 infecções, 412 recuperados, 15 óbitos, não tem qualquer infecção ativa. Vila Nova da Barquinha, 262 casos, 251 dos quais dados como curados, 9 mortes, 2 infecções ativas. Sardual, 178 casos, 169 recuperados, 5 óbitos, 4 infecções ativas. Finalmente, Constância, 164 infecções, 161 das quais recuperadas, 3 mortes, não tem qualquer infecção ativa.
Rádio Air, informação.
A Câmara do Entroncamento fechou o Jardim de Infância Sofia de Melo Breiner Anderson. Decisão assente após relatório do Laboratório Nacional de Engenharia Civil, que refere que a condição estrutural do edifício não oferece condições de segurança. Refira-se que está em causa um edifício cujo processo de concessão, projeto e construção decorreu entre 2005 e 2007. Recorde-se que desde o início de sua entrada em funcionamento, esta estrutura tem apresentado diversas patologias e deficiências estruturais que se foram foram agravando, o que levou o município de Entroncamento a solicitar uma avaliação estrutural ao NEC em outubro de 2018. Após os trabalhos e visitas técnicas, foi terminado o relatório final que conclui que é resultado das fragilidades técnicas do projeto e da fraca qualidade de construção, o JI não se encontra em condições de segurança no seu estado atual, sendo necessária uma intervenção de reabilitação global e profunda. Perante estes factos e de forma a garantir a segurança de todos os utilizadores, o município do Entroncamento decidiu assim, e num comunicado enviado para a nossa redação, proceder ao encerramento imediato do Jardim de Infância, transferir todas as crianças que frequentam este estabelecimento de ensino para outros jardins de infância da cidade. As crianças irão continuar a ser acompanhadas pelas mesmas educadoras de infância e assistentes operacionais, de forma a que os transtornos e impactos nas rotinas das crianças e das escolas que agora as acolhem sejam os menores possíveis. O município já garantiu que as atividades seletivas irão decorrer com total normalidade no novo espaço físico. Envidar todos os esforços para que rapidamente se procedam aos trabalhos de demolição necessário à reconstrução do Jardim de Infância Sofia de Melo Breiner. Remeter o relatório do NEC às autoridades competentes para o apuramento de eventuais responsabilidades. Refere ainda este texto: apesar da gravidade e complexidade desta situação, tudo será feito para repor a normalidade de funcionamento do Jardim de Infância, colocando à disposição das crianças e das famílias um equipamento seguro e de qualidade, o que se prevê que não ocorra antes do ano letivo de 2022-2023, refere o mesmo comunicado. Rui Mendes, antigo árbitro da Associação de Futebol de Santarém, foi condenado a uma pena de 12 anos de prisão. O tribunal deu como provado que também empresário, de 57 anos, matou um jovem, de 24, com recurso a uma navalha, na sequência de um desentendimento que ocorreu num café situado na localidade de Casével, concelho de Santarém. Aconteceu em novembro de 2019. Aliás, desde essa altura que Rui Mendes tem estado em prisão preventiva. A vítima, João Pedro Monteiro, tentava separar o agora condenado de um amigo quando foi atingido na axila com golpes de uma navalha. Para além da pena de prisão, Rui Mendes terá que pagar cerca de 160 mil euros de indenização aos pais da vítima.
Rádio Web, a primeira a informar.
A solidariedade não tem distância. Jorge Veríssimo, diretor da empresa Imporlux de Santarém, deu um grande exemplo de solidariedade, precisamente, ao ajudar uma família que estava a morar numa caravana há cerca de 6 meses. Está em causa um casal com 2 filhos menores, sendo que os pais, residentes em Faro, no Algarve, ficaram desempregados na consequência do impacto da pandemia no tecido económico daquele território. Sem outras fontes de rendimento, a família foi então despejada. Essa triste realidade foi motivo para uma reportagem televisiva. Jorge Veríssimo viu-a, falou com a esposa e não pensou duas vezes. Conseguiu contactar a referida família e dispôs então a ajudar. Mãe, pai e as 2 crianças estão agora numa casa alugada em Faro, sendo que a renda de 1 ano ficou a cargo de Jorge Veríssimo. Contactado pela ERT, o empresário disse esperar que esta ajuda sirva de exemplo para que haja mais solidariedade.
E que eu tive conhecimento e a falar com a minha esposa decidimos procurar essa família, ver alguma forma de contacto de chegar à família. O que conseguimos o contacto direto deles. A ajuda foi através de encontrarmos uma casa, o que não é também muito fácil para os preços que se pratica no Algarve, mais nomeadamente em Faro, mas conseguimos uma casa através também de outra pessoa amiga, já mobilada, e portanto conseguimos que a família fosse alojada e paguei, portanto, durante 1 ano, pelo menos para ganhar aqui uma janela temporal de 1 ano, até a crise e o Covid passar mais um bocado, para que a família se pudesse começar a restabelecer aos poucos e erguer-se na vida. Fiz esta ajuda não com o intuito de ser falado ou de ficar conhecido, naturalmente não era esse o intuito, mudou até proporções maiores do que aquilo que eu esperava, o que ainda bem que assim foi, que sirva de exemplo para que outras pessoas, independentemente de poderem dar muito ou pouco, que haja mais solidariedade a nível nacional e até a nível mundial, porque isto do Covid acabou por unir um bocado as pessoas e acho que quem possa, muito ou pouco, tente pelo menos ou consiga ajudar o próximo com aquilo, conseguir, muito ou pouco, mas com aquilo que consegui.
Tenha atenção, devido à previsão da ocorrência de vento forte durante as próximas horas, não está autorizada a execução de queimas de sobrantes no Conselho de Tomar, limitação que está válida até este domingo, dia 21 de março. Recorde-se que é obrigatório solicitar previamente a realização de qualquer queima ou queimada através do número 808-200-520 ou então através da aplicação disponível em www.fogos.icnf.pt e que as mesmas só poderão ser realizadas após a respectiva autorização. Ainda que seja dada essa autorização, convém ter presente uma série de medidas preventivas, desde logo nunca deixar a queima quando a mesma não estiver totalmente inativa. Deverá, por isso, ter acesso à água, seja com uma mangueira ou com baldes. É igualmente importante ter um telemóvel ou acesso rápido a um telefone fixo para que possa comunicar qualquer problema que eventualmente decorra da referida atividade.
Rádio Web, informação.
No final da primeira semana do arranque das atividades letivas dos estabelecimentos de ensino, neste caso pré-escolar e primeiro ciclo, pode catalogar-se esta retoma como normal. Apanhadas de surpresa numa primeira fase, devido ao arranque inesperado do primeiro ciclo, a globalidade dos municípios encontrou soluções para dar resposta a esta primeira fase de desconfinamento. Hugo Cristóvão, vereador na Câmara de Tomar, com o pelouro da educação, lamentou na ERTS que às vezes se esqueça que há um país para além de Lisboa.
As indicações que iam surgindo era que efetivamente o primeiro ciclo não fosse incluído, fosse também, ficasse também para depois da Páscoa, e portanto isso realmente acabou por nos causar a nós e com certeza às outras autarquias alguma surpresa, porque isto foi anunciado numa quinta-feira à noite e portanto nós na prática tivemos a sexta-feira para preparar. E às vezes lá para Lisboa esquecem-se que realmente há um país para além de Lisboa onde os mecanismos não são tão fáceis de... Quer dizer, não é carregar num botão. Em Lisboa, enfim, anuncia-se e no dia a seguir, pronto, há transportes públicos que estão sempre a funcionar, não estão dependentes dos transportes escolares ou do funcionamento das escolas. Há um conjunto de outros mecanismos, enfim, que existem nas áreas metropolitanas que depois em concelhos como Tomar e com certeza noutros ainda pior... não são assim tão fáceis. Portanto, nós tivemos que realmente, basicamente ao longo do dia de sexta-feira, preparar tudo a nível de transportes escolares, refeições escolares, também questões relativas ao pessoal não docente, um conjunto de associações de pais, que têm aqui um papel importante ainda, tanto em várias escolas do nosso concelho, portanto, na entrega, na disponibilização das refeições aos alunos, através de funcionários próprios também, que complementam com os municipais este serviço, e muitas destas associações, por exemplo, como não têm tido atividade, não têm inclusivamente o ATL, enfim, não têm atividade nenhuma, muitas têm estado em layoff e, portanto, muitas, para não dizer a maioria, não está à totalidade, mas a verdade é que isto não é fácil de reativar. Conseguiu-se, pode não ter começado no primeiro dia logo a 100%, mas esteve muito próximo disso.
Os transportes escolares revelaram-se o desafio mais complexo a ultrapassar nesta fase, com o município a ter de recorrer ao serviço de táxis.
Os transportes escolares, que é, em regra, o dossiê mais complexo da educação, em termos logísticos, tanto da educação aqui no concelho, uma coisa é ter todo o sistema a funcionar, portanto, ter do pré-escolar ao secundário. Outra coisa é ter por partes, porque não abrindo a partir do quinto ano, continuamos a não ter transportes, os chamados transportes públicos, ou enfim, temos muito poucos, porque a sua maioria, de facto, funciona para os transportes escolares. E não tendo, nós, apesar de tudo, tínhamos algumas crianças que já eram transportadas nesses, apesar de serem primeiro ciclo, que já eram transportadas nesses transportes. Portanto, é preciso criar transportes alternativos. Só que, por outro lado, ao longo de todas estas semanas anteriores, não deixou de haver alunos presencialmente nas escolas, nomeadamente os alunos filhos de profissionais que estão na primeira linha, enfermeiros, médicos e outros, incluindo alguns professores, não é? E muitos deles precisam realmente de transportes, e depois também os alunos com necessidades educativas especiais, que foi entendido pelo Governo e bem, pelo menos do ponto de vista abstrato, que não precisam das aulas presenciais e, portanto, não, o online não é suficiente. E então, a maneira como tivemos de conseguir transportar esses alunos foi precisamente usando os taxistas, que já colaboram connosco, são uma grande parte dos taxistas da nossa praça, que colaboram connosco portanto, no normal dos transportes escolares, isto para quem nos ouve e possa não saber, portanto há muitas crianças de algumas zonas do nosso concelho onde não justificaria ter um autocarro e, portanto, ou outra solução. E, portanto, tem-se, de facto, estes sistemas de táxi para zonas mais isoladas. Portanto, foi esses taxistas que nós colocámos, porque estavam sem atividade, a fazer estes transportes destes alunos durante estas semanas anteriores. Mas são os mesmos que agora precisamos para retomar todo o normal do pré-escolar e do primeiro ciclo. Portanto, isto não foi fácil aqui de conseguir de um dia para o outro.
No âmbito da presidência da Rede Europeia dos Templários, TREF, Templar Route European Federation, que Tomás assumiu este ano, houve registro para a inauguração precisamente do TREF, espaço que fica situado na Praça da República, morada oficial da presidência portuguesa, assumida no passado dia 13 de janeiro, aniversário do Concílio de Troyes. Houve ainda registro para a colocação da primeira identificação de sítio templário na Igreja de Santa Maria dos Olivais, sinalética criada pelo município de Tomar e que pretende assinalar-se nos vários países que fazem parte da rede, todos os locais relacionados com esta temática e que integram, por isso, a respectiva rota. Refere uma nota de imprensa da autarquia. Nota então para a abertura oficial da referida estrutura, à altura em que Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, enquadrou estas iniciativas no preciso dia 18 de março, 707 anos após a morte na fogueira de Jacques de Molay, o último grão-mestre templário.
Nesta fase, aquilo que estamos a preparar são livros mais científicos, e, portanto, a questão dos livros é sempre validada pelos comitês científicos, sejam nacionais, e depois tem que ser validado pelo Comitê Científico Internacional, sendo que aquele que é o nosso grande objetivo é chegarmos a livros narrativos, de romance, digamos um Dan Brown. Era importante termos aqui um Dan Brown, lá chegaremos de conseguirmos um financiamento por parte da União Europeia. Outra dimensão que também é importante é a dimensão educativa, porque é importante não só para as nossas crianças que vivem em Tomar, e isso já estamos a fazer, trabalharem, conhecerem a história da sua terra, mas também é importante conhecerem a história das outras terras e como é que se ligava, sobretudo nesta temática templária, connosco. E, portanto, estamos a trabalhar também já nessa dimensão da parte do ramo educacional. E depois temos, obviamente, e não podemos esquecer, porque isto também tem sempre subjacente, e foi isso que levou à criação da TREF, tem subjacente uma parte económica vocacionada para o turismo, temos a questão dos eventos, sejam eles eventos, para vos dar uma ideia, como a nossa festa templária, mas também eventos de cariz académico e científico. E, portanto, cada país contribuiu para o plano das cidades para 2021, que na questão dos eventos, obviamente, está muito reduzida e serão feitos alguns eventos, estamos a planeá-los por online, sendo que o que está aqui mais presente para este ano, porque também não sabemos a evolução da pandemia, são sobretudo os eventos académicos e, portanto, já estão, cada país colocou no plano das cidades aquelas que são as suas atividades com cariz mais internacional, depois um outro nível no plano das cidades é com cariz mais local. E depois, para além de municípios e de departamentos, no caso de Troyes, o parceiro é o departamento de Aube, portanto não é um município, e portanto para além de municípios e departamentos existem também um conjunto de associados privados da própria instituição, que também lá colocaram as suas atividades que se propõem fazer durante 2021.
O Sporting de Tomar recebe hoje, sábado, a Juventude Viana em jogo a contar para a 24ª jornada da 1ª Divisão Nacional de Hockey em Patins. Os Leões, que estão numa série de duas derrotas seguidas pela primeira vez nesta época, têm pela frente um adversário que está na luta por um lugar no play-off e, por isso, quase obrigado a somar pontos. No entanto, pelo lado dos comandados de Nuno Lopes, há a motivação em torno do 6º lugar, que poderá ser matematicamente assegurado nesta ronda. Como habitualmente, a ERT fará o relato do Sporting de Tomar. Juventude Viana será pelas 18 horas. não perca. Recordar então a classificação atual desta primeira divisão nacional: Porto na frente, 57 pontos, segundo Barcelos com 54, terceiro Sporting 47, quarto Benfica 46, quinto Oliveirense 45, sexto Sporting de Tomar tem 35 pontos, sétimo Valongo com 27, oitavo Juventude Viana com 25, nono São Joanense e também o Hockey Clube de Braga, ambos têm 23 pontos, 11º Famalicense tem 20, 12º Ribadavia e Turquial com 18, 14º e último os Tigres de Almeirim com apenas 10 pontos conquistados. Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com Carlos Carvalheiro.
Há uns tempos propus ao Pináculo da Cultura Autárquica Tomarense uma conversa para ver se, pela terceira vez, não escavacávamos um projeto do Fatias de Cá com incidência em Tomar. Respondeu que sim, eu pedi que marcasse uma data, mas até hoje ainda não deve ter tido disponibilidade. Bem, eu tenho consciência que, do ponto de vista de apoio camarário tomarense, o Fatias de Cá está quantitativamente equiparado a Rancho Folclórico, sendo que associações ligadas à música recebem um apoio 20 vezes maior. Se de outra forma não fosse, só isto dava para ter consciência de qual é o lugar para onde nos remetem. Mas, não sendo a música a nossa especialidade, também fazemos umas faenas, como é o caso relatado por um colaborador eventual de O Nome da Rosa, que teve a gentileza de nos contar a sua experiência, que partilho. Chegados ao Convento de Cristo, tratei de colocar a família num local onde se pudesse ver bem a cena da moça e do moço, descortinada pelo senhor italiano Umberto Eco. Entretanto, fui para junto dos meus colegas, vestidos de negro, deram-me uma fatiota semelhante, um archote para acender, e saímos em procissão. O ambiente era escuro como breu. As luzes dos achotes medievais de O Nome da Rosa eram ótimas para não me esbandalhar. Começamos a cantar. Perguntei a um senhor alto, que acho que ainda é da família da Ana Moura, como era a letra, ao que ele respondeu: é pá, caga nisso, é no bidé, no bidé, no bidé, no bidé. O dia até estava a correr bem, não me podia queixar. Da outra vez que participei no viriato, fiz de cavalo. Para mentes apressadas, esclareça-se que a letra referida é o lema templário Non nobis domine, non nobis sed nomine tuo da gloriam, que foi musicado por Patrick Doyle para o filme de Kenneth Branagh, Henrique V. Música hoje muito vulgarizada em eventos templários, mas que foi cantada ao vivo pela primeira vez em Portugal, o exemplo acima, digamos, com uma certa lateralidade, quando o Fatias de Cá estreou O Nome da Rosa em 2004. E como Domine tem parecências sonoras com No Bidé, bom, mas pronto, estou em crer que brevemente recebo uma SMS a marcar data para conversar.
E assim está concluído este espaço. Fico bem, fico com ele.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.